Bom dia aos colegas que fazem o curso Além das Bases Categoriais. A nossa aula deste sábado, 4 de julho de 2020, nesta manhã muito fria, aqui nos arredores da capital gaúcha, amanhecemos com 4, 5 graus e agora deve estar em 9, 10 graus, subindo com sol, um lindo sábado ensolarado. Nós trabalharemos hoje um dos grandes escritores brasileiros, João Ubaldo Ribeiro, que nasceu baiano, de Itaparica, e ainda que ele tenha depois morado com os avós, né, ele praticamente passou a infância dele em Sergipe, Aracaju, linda cidade de Aracaju, não é muito conhecida pelo pessoal do sul do Brasil, Aracaju, uma das nossas lindas capitais, pequena, no litoral. E o João Ubaldo Ribeiro, ele tem uma obra que nós veremos hoje, chamada Um Brasileiro em Berlim. Um Brasileiro em Berlim, publicação da Objetiva. Uma obra muito interessante, sobre muitos aspectos. Já aviso aqueles que não conhecem as obras do João Ubaldo, que ele não é um homem de fazer muitas concessões. Ele é bastante direto nas suas coisas e, às vezes, causando um impacto, né, com as palavras que ele coloca. Essa obra ele escreveu, publicou pouco antes de morrer. Ela é de 2011 e ele conta de uma das estadas dele no exterior com a família, especificamente na Alemanha, em Berlim. Essa obra vai nos ajudar num elemento importante nos estudos de Além das Bases Categoriais. Sabem quando vocês tiram uma fotografia? Agora não, mas quando se usava filme nas máquinas de fotografia, tinha um negativo. E às vezes a pessoa olhava aquele negativo do filme, puxava o rolinho do filme, né, e olhava aquilo contra a luz e achava muito curioso aquelas imagens fantasmagóricas, aqueles contrastes branco e preto. E hoje não temos mais, a não ser com recursos aqui digitais, você ainda vê esses contrastes. Muito parecido com aquele elemento gestáltico, né? Figura fundo, ou do elemento psicanalítico, consciência e inconsciência, ou o elemento oriental, yin yang, entre outros. Essa maneira de construção mental, que é durante a construção da nossa civilização até aqui, aparece muitas vezes, ela causa, por vezes, certos embaraços e confusões. Dividimos as coisas assim, elas aparecem muitas vezes assim. Então, muitas pessoas, quando às vezes vão falar delas ou vão viver uma coisa delas, na verdade elas estão vivendo aquele, o avesso delas, o contrário delas. Elas estão falando de uma outra coisa e não se dão conta. Muitos autores trabalharam isso. Se vocês encontram, vão estudar, por exemplo, Jung, ele fala da sombra. Se vocês vão estudar a intencionalidade do John Searle, ele vai falar daquilo que não aparece. Se vão trabalhar a fenomenologia, nós temos as reduções eidéticas. Então isso se esparramou. Por que isso é tão frequente, tão usual na construção do pensamento sistêmico ocidental e oriental durante muitos séculos? Talvez no nosso trabalho que vem agora, isso apareça pelo menos alinhavado mais de uma vez. Uma das prováveis explicações para isso. E também o que levou a esse modo de construção. Quando eu estava construindo o plano teórico e prático dessa aula de hoje, eu pensei em várias obras. Várias. Há muitos livros bonitos e interessantes sobre esse assunto aqui. Nós temos em Jack Kerouac, que já vimos o autor, nós temos em Jorge Amado, Capitães de Areia, e tem várias obras lindíssimas. Esta aqui, em especial, que vamos trabalhar agora, ela tem relevância. Primeiro, eu me identifico muito com ela. Algumas vezes que eu já saí do Brasil e já passei pela Alemanha mais de uma vez, já vivenciei coisas similares ao que ele vai colocar aqui, ainda que bem mais suaves do que ele coloca. O João Baldo, ele carrega às vezes muito nas tintas. Então, vamos trabalhar o texto, tá bem? Ele diz: minha filha Chica, 6 anos, exausta, mas aliviada, como todos nós, fez um comentário. A Alemanha é maior do que o Brasil, hein, pai? Não, o Brasil é muito maior, minha filha. Pode ser, mas o aeroporto aqui, em Frankfurt... como ela fala, um dos maiores aeroportos da Europa, que é o de Frankfurt, na Alemanha, né? A menina chama de Frankfurt. Mas o aeroporto aqui de Frankfurt é maior do que o do Brasil, não é, não? Ah, isso é. Cabem 5 Brasis aqui dentro. Eu concordei. Despencando numa cadeira, olhando ao redor e me dando conta pela primeira vez de que eu estava mesmo na Alemanha. E se tudo corresse como previsto, ainda estaria por muito tempo. Por que a Alemanha? Sim, há várias explicações, digamos, superficiais ou parciais. Eu fui convidado pela Associação de Escritores, vivo de escrever e, portanto, posso trabalhar em qualquer lugar. Tenho amigos aqui, etc, etc. Mas isso não satisfaz. Porque eu sei, embora não possa explicar, que existe algo mais entre pais e eu. Entre este país e eu. Algo misterioso. Fico imaginando se não teria sido alemão numa vida pregressa. Se Shirley MacLaine teve tantas vidas pregressas, por que não posso haver tido pelo menos uma por aqui? Eu olho para um senhor sisudo ao meu lado, com uma peninha faceira adornando seu chapéu, um amável contraste com sua expressão austera. Sim, talvez eu tenha sido alguma vez um bávaro, um gordinho chamado Jones, famoso em toda Munique pela capacidade de consumir cerveja em quantidades industriais. Um bávaro, como outro qualquer, pensando bem. Já aqui nós temos uma primeira marcação. E já um aprofundamento do tema. Quem é esse que ele está descobrindo agora? Tem o João Baldo Ribeiro, que vive no Brasil, saiu daqui com a família em direção à Alemanha. Ao fazer isso, o João Baldo, ele vivencia elementos que são completamente esquisitos, estranhos para ele, tudo é novidade, para a menina dele também, para a filha, para a esposa, se não me engano era o segundo casamento dele. Então, o João Baldo, tudo ali para ele é novidade. O jeito de ser, cada descoberta, desde o aeroporto até a noção, puxa, eu não estou mais no Brasil, estou na Alemanha, tudo isso. Mas, enquanto ele detecta essas diferenças, ele mostra dele os elementos de mudança. Ele começa a se perceber de uma outra forma. Ao final do livro, quando ele retorna e vai para Aracaju, ele nos conta, vocês percebem nitidamente o que disso tudo começa a habitar o João Baldo Ribeiro e aquilo que fica para longe na lembrança. Eis o elemento que surge. É muito provável que tudo isso que eu falei lá no início da nossa aula de hoje, sobre contraponto, contraste, o elemento negativo do filme que surge em nossas vidas, é muito provável que isso seja bem visível em situações assim. Em situações quando você saiu daquele espaço urbano existencial que você costuma habitar na sua estrutura de pensamento. Coisas que você está habituado, da afetividade, do conhecimento, saiu daquele espaço urbano. começou a se relacionar com coisas que estão para além dele ou que são muito raras a ele. Começam essas considerações. Você tem a oportunidade de pesquisar em você uma área sua que às vezes você sequer se dava conta. Querem ver uma consequência bem prática disso? Há pessoas que elas aprenderam um pouquinho de alemão, sabem muito pouco, um pouquinho de francês, quando vão morar num país desses, se surpreendem. Com 2 semanas lá, eles falam, nossa, como é que pode? Como é que eu estou sabendo tanto? Como é que eu estou conseguindo falar tanto, me expressar tão bem? Bem, vamos então prosseguir aqui o trabalho. À medida que ele chega, imagine, está com a família, tem que cuidar uma série de coisas, conversar com pessoas. Logo ele começa a pensar algumas coisas. Olha o que ele diz algumas páginas depois. João Baldo Ribeiro escreve: eu bem sei da imagem do Brasil. Falar em Brasil é evocar índios, a Amazônia e ditadores militares cobertos de medalhas do tamanho de panquecas, gritando ordens a pelotões de fuzilamento em espanhol, de acentos bárbaros, nos intervalos de telefonemas nervosos para bancos suíços. O fato de um brasileiro como eu confessar que nunca esteve no Amazonas, viagenzinha de umas 6 horas de avião a jato a partir do Rio de Janeiro, que só viu 2 índios em toda a vida, um dos quais era deputado federal, de terno e gravata, e que fala espanhol mal, eis que sua língua nativa é o português, deixa as pessoas de outros países muito desapontadas, achando que estão lidando com um impostor ou com um mentiroso. Também conheço a outra imagem do Brasil, a que está na cabeça dos que sonham ir um dia conquistar os trópicos, esbaldar-se sobre um sol interminável, tomar drinks iguais aos arranjos da cabeça de Carmen Miranda, que por sinal não era brasileira de nascença, amanhecer dançando lambada no quarto do hotel e adormecer entre mulatas estonteantes, cujos padrões de conduta fariam Messalina parecer uma irmã de caridade. Esses não pedem documentários sobre carnaval e praias, salivam diante de cartazes turísticos mostrando mulheres em biquínis microscópicos e acham que, quando passarem para baixo do Equador, tudo mais virá abaixo também, inclusive calças, sutiãs, saias e o que mais constituir obstáculos para se assumir o estilo de vida do Brasil, país de costumes libertinos, ao qual não se devem levar vovós alemãs e outras senhoras respeitáveis. João Baldo Ribeiro tira isso de onde? Provavelmente uma parte da vivência dele. As pessoas com quem ele conversava, lembrem que quando ele escreve essa obra, o Brasil era outro, o mundo era outro, não havia essas mídias sociais que você rapidamente consegue saber sobre um país, uma cultura. Então ele chegava lá, a Alemanha, perguntavam para ele dos índios, ficavam desapontados que ele falava que só tinha visto 2 e que um deles era de terno e gravata, o Juruna, e também que ele não tinha ido à Amazônia, onde já se viu um brasileiro não conhecer a Amazônia, como é que pode? E a nossa imagem estereotipada. Bem, vocês podem perguntar, mas tudo isso ele não sabia aqui? É preciso ir tão longe, ainda mais um escritor, um intelectual, um homem. Aliás, a história dele é muito interessante, né? Ele vem de uma família na qual o pai e o avô eram intelectuais. Ele não queria saber de estudo e o pai não se conformava com isso de jeito nenhum. Fazia o garoto estudar e ele, o João Baldo Ribeiro, sabia muito bem destas e tantas outras coisas. Precisa ir para a Alemanha para viver esse aspecto? Aqui nós temos aquela questão. Um fator é a pessoa saber que algo existe. Claro que ele sabia de tudo isso estando aqui, mas a vivência de tudo isso ele foi ter é lá. Ao chegar lá, na conversa, na expressão com o outro, na descoberta do cotidiano com o outro, a vivência, a imersão no fator se dá é lá. Aqui ele tem uma ideia, ouve um texto de alguém falar, mas essa vivência que ele está tendo é riquíssima. Alguns dos senhores lembram das nossas primeiras viagens ao exterior, quando fazíamos, já se vão 12, 13 anos, né? Foram 10 viagens internacionais, mais contando Uruguai, México, foi mais. Mas, enfim, as nossas muitas estudos no exterior, vocês lembram? Às vezes, quando chegávamos lá no aeroporto de Istambul, na Turquia, aquele lindo aeroporto cheio de tendas e lonas que o pessoal ficava babando, ou a chegada ao lindo aeroporto de Madrid, na Espanha, muito bonito, né? Homenagem a um dos maiores artistas que eles tiveram, com aquele teto todo abaulado e cores contrastantes. Ou no pequeno aeroporto de Edinburgh, na Escócia, lembram quando chegamos, vindo de um dos maiores do mundo, que é de Londres, a poucas horas dali. Ou seja, tomar contato com outras pessoas, conviver, para muitos isso que ele está dizendo já foi vivenciado de várias maneiras. Vamos adiante. Ele diz, com dois filhos pequenos e uma certa reputação a manter, temos sido tropicais cautelosos aqui em Berlim. Mas está ficando difícil, notadamente diante do famoso sexy Berlim e dos graves acontecimentos. Não sei bem o que é sexy Berlim, mas outro dia pegamos nosso filho Bento assistindo a sexy Berlim na TV, com um interesse que para seus 8 anos talvez seja um pouco prematuro, já que sexy Berlim se reúne à apresentação de, como direi, senhoras em situações íntimas. Bento quis saber se é assim que as senhoras aparecem à noite aqui em Berlim. E asseguramos que não, nada disso, que era um episódio isolado, nada disso. Mas ele continuava a ser um espectador assíduo toda vez que nós estávamos vigilantes. Reagindo contra a impressão errônea que isso pode dar a ele, sobre o país amigo que ora nos hospeda, atacamos com ecologia. Não, não, ele vai passar tempo livre num parque aqui perto, com outros meninos. E assim descobrimos a boa cidade, onde nossa esperança era cansá-lo o suficiente para que ele não tivesse forças para sair da cama tarde da noite e ir ver Sex Berlin. Ele, à medida que ele vivencia, aos poucos, essa foto negativa que agora ele tem contato, lembram do filme, que tem a parte branca, a parte preta, tudo aquilo que vimos no início, Yin e Yang, os contrastes, começa a se diluir. O que acontece que quando você estaciona numa base categorial, esses elementos de contrastes rapidamente começam a desaparecer e ora aqui, ora ali, ora lá é que vão ser lembrados. É a indexação. Lembram? Já estudamos muito isso. Qualquer transversalidade indexada a uma base categorial perde as propriedades de transversalidade. Elas são indexadas, são utilizadas ali. Então, a pessoa começa a se comportar como um elemento e as vizinhanças já são outras e tudo começa a acontecer de maneira diferente. Isso depende para alguns do tempo que vão ficar ali, para outros isso depende das interseções que são estabelecidas e assim vai. Ele diz, eu fico olhando esse pedaço de rio. Provavelmente ele está se referindo aqui àquele rio que corta Berlim. Tem que ver aí no Google, é o Spree, é, Spree, A gente fala aqui no Brasil SPRI. Acho que é. Depois olhem alguém, por favor. Fico olhando esse pedaço de rio, agora tão diferente daquele que eu vi a outra vez em que estive aqui. Não é uma diferença física, exceto talvez por um detalhe ou outro, que eu não lembro. Olho muito para o rio. Estou na sua beira e recordo as histórias que me contaram daquela vez. Dentro dessa água escura, gelada, me disseram então, havia lâminas afiadas e outros aparatos diabólicos destinados a matar quem quisesse passar para o outro lado, nadando abaixo da superfície. Lá, o bunker de Hitler, a poeira do muro esboroado, caps de oficiais do Pacto de Varsóvia empilhados entre pedaços de pedra e argamassa como frutas numa feira, meninos saltando ruidosamente sobre um cordão de isolamento desmoralizado. Volto à beira d'água. Sofro um acesso de filosofia barata, a única de que sou capaz. Sim, não se passa duas vezes pelo mesmo rio. Concordo, colaboro com o bom Heráclito, autor deste velho pensamento, e acrescento, me sentindo meio com vontade de não estar em lugar algum, que tão pouco se vê o mesmo rio duas vezes. Agora, neste sítio, os restos despedaçados de tanta história substituem, entre camelôs e japoneses sorridentes, a atmosfera espessa, quase sólida, que eu aqui encontrei da outra vez. O que existiu de fato? Algo importa além do que é presente? Há realmente uma história? Somos de fato herdeiros de alguma coisa? Ou somos eternos construtores daquilo que a memória finge preservar, mas apenas refaz, conforme suas variadas conveniências a cada instante que vivemos? Esse é um rio muito bonito, viu? Esse rio que corta Berlim, não é um rio. Aqui nós temos os nossos rios, né, imensos, infinitos, que são como o Rio São Francisco, que atravessa centenas e centenas de quilômetros. Esse é um rio que deve ter uns 300 quilômetros de extensão. É um rio bonito entre montanhas, e ele estava ali parado, observando e pensando essas coisas. Aqui no Brasil, João Baldo Ribeiro fazia isso? Ou ele precisou ir até a Alemanha para parar diante de um rio e tecer todas essas considerações? Lembram quando nós, aqueles que fizeram a viagem de estudos à Toscana, quando nós atravessamos a famosa ponte sobre Florença? Quantas fotos fizeram? Quantos comentários? Alguns que têm rios em suas cidades quase nunca param para olhar, lá paravam, tiravam fotos. Ai, professor, ele não parecia ser tão largo assim nas fotos. O rio que atravessa a Florença. Linda Florença, né, pessoal? Bem, viram como acontece? Ao fazer isso, ele não descobre apenas o rio, a sociedade. Ele se descobre, ele se revela, ele mostra de si uma parte dele que estava, de certa maneira, mas que só é possível de habitação e vivência lá longe, na Alemanha. Aí ele mergulha nas considerações dele sobre Berlim, sobre a liberdade, sobre a queda do muro, e ele diz: a solidariedade, que antes era uma retórica, hoje pode ser concreta. E, de novo, a distância entre as palavras e os atos se mostram bem maiores do que previam o discurso abstrato, a emoção vicária. O que está acontecendo não é o que tanto se queria? Queria-se mesmo, não é? Como tudo parecia fácil antes do muro cair, como surgem dificuldades agora, será que a humanidade nunca vai acertar? Eu não tenho medo dos alemães, como tantos dizem ter. Até mesmo muitos alemães com quem converso. Não tenho medo da velha cidade guerreira, mas tenho medo de gente em geral. e resolvo sair desse lugar aonde vim passear, antecipando sentimentos tão diversos dos que abrigo nesse instante. Vou para o ponto de ônibus, passo por outro grupo de aspecto tímido, homens, mulheres, crianças, carregando sacolas e falando baixo. Sabe o que ele está dizendo? Que quando o muro existia dividindo Berlim, dividindo a Alemanha, aliás, ele disse que assim eles se estruturaram para viver com aquele muro. Não era só o muro, não, era tudo que ele envolvia, com quem você não pode falar, trabalhos que você não pode fazer, trocas com outro lado, com aquelas pessoas. Ele disse que quando o muro cai, para muitas pessoas não há uma aproximação, ao contrário, há um afastamento ainda muito maior. Porque agora, sem o muro, você não tem nem desculpa para não querer visitar um parente lá do outro lado, conversar com a pessoa. Agora você vai ter que arranjar outras formas. Então ele disse que tirar o muro que dividia pessoas, muitas vezes a pessoa, agora está tudo aberto, tudo vai funcionar, etc. Ele disse, não é bem assim. Há outras questões a considerar. Bem, aqui no Brasil nós temos favelas, que de certa maneira não deixam de ser muros. Não é? Muitos de nós provavelmente não vão a uma favela conversar, ter amigos, evitam, às vezes porque não sabem direito, não tem a convivência. E não seria um muro também? É preciso ir até a Alemanha para fazer essas considerações sobre muros? Um muro, aliás, que nem já estava mais lá, já tinha caído. Vejam como é interessante e o que propicia para alguns esse elemento de deslocamento. Fez um deslocamento, foi para a Alemanha e lá pôde viver uma parte dele, que aqui, mesmo tendo condições de fazer, não, por estar muito indexado a essa base categorial, não fazia. Ele diz: duas razões me fazem incompetente em matéria de dinheiro. A primeira vem da minha profissão, pois a opulência não costuma acompanhar as letras. Lembro um outro escritor respondendo sobre se livro dava dinheiro. Dá sim, ele disse, contanto que não se seja o escritor. E de fato, tenho na memória viagens com editores, escritores, aqueles, os editores na primeira classe, os escritores na classe econômica. Volta e meia, um editor aparecia para ver os escritores. Que inveja da nossa criatividade, da glória, da liberdade do artista. Ah, se pudesse estar ali conosco, em vez de aguentar os chatos lá da frente. Mas sabe como é? O que se pode fazer? A segunda razão da minha incompetência em matéria de dinheiro é a minha condição de ser brasileiro. No Brasil não há dinheiro. Há papéis coloridos, moedinhas, talvez feitas de restos de panelas velhas. E isso vem de longe. Eu nasci quando o mil réis foi substituído pelo cruzeiro. Cada mil réis valia um cruzeiro. Mais tarde, ele está falando lá da década de 40, né, pessoal? Mais tarde, inspirado pelo governo que criou o Cruzeiro Novo, que valia mil vezes mais do que o velho. Anos depois, veio o Cruzado, que valia mil vezes mais do que o Cruzeiro Novo, e durou alguns meses. Quando se constatou que, para comprar um maço de cigarros com cruzados, o brasileiro tinha de carregar uma mala de dinheiro, criou-se o Cruzado Novo. Este tampouco resistiu. E agora, numa operação em que as economias de todos foram confiscadas, voltamos ao Cruzeiro. Está falando aqui do governo Collor, lembram? Confiscar a economia, as poupanças. Então ele diz que por essas razões ele não sabe direito lidar com dinheiro. Então ele está sempre com problema nessa área. Bom, mas ele está na Alemanha. O que o levou a considerar isso? O padrão de vida dos alemães? A estabilidade dos alemães? O que fez com que ele se desse conta disso? Aqui ele não vivia com problemas financeiros também? Às vezes é preciso ir longe assim, para, convivendo com os outros, descobrirmos de nós. Ele prossegue, e ele fala sobre o alemão. Para nós brasileiros, não é uma regra, mas muitos que estudam o alemão, não me refiro àqueles que têm descendência alemã, é mais fácil, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, várias cidadezinhas e algumas cidades maiores, como Blumenau, no qual o alemão é praticamente a língua corrente, né, o dialeto, junto com o português. Mas aqueles que não, que por alguma razão vão fazer um doutorado ou encontram um emprego e vão estudar alemão, há contrastes substanciais que você não encontra quando vai estudar francês, italiano, espanhol, bem diferentes. O alemão é uma língua muito rica em neologismos e é uma língua bem diferente das construções. Alguns acham muito difícil. Olha, vou dizer para vocês, em termos de dificuldade, o português não fica longe. Das línguas mais complexas aí que temos no mundo, provavelmente o português é uma delas. Né? Essa variação que temos dos verbos, você vai estudar o inglês, o verbo está lá paradinho, né? Flexiona muito pouco. O português não, ele vai para todo lado, nossa, defectivos, anômalos. O João Baldo fala sobre isso. Ele diz assim, as traduções são muito mais complexas do que se imagina. E eu nem me refiro às locuções, expressões idiomáticas, palavras de gíria, flexões verbais, declinações e coisas assim. Isso dá para ser resolvido de uma maneira ou de outra, se bem que muitas vezes à custa de um intenso sofrimento por parte do tradutor. Eu me refiro à impossibilidade de encontrar equivalências entre palavras aparentemente sinônimas, unívocas e univalentes. Por exemplo, um alemão, o que ele vai contar aqui, para quem fez aquela jornada de estudos a Israel, e nós falamos com um dos mais notáveis linguistas do mundo, o Aslanov, um prodígio, né? O Aslanov fala pelo menos uns 28, 30 idiomas fluentemente, fora aqueles que ele deve conhecer panoramicamente. E o Aslanov falava sobre isso, que um tradutor... como que hoje temos aí no Google, esses tradutores, ele disse, olha, isso ajuda, mas a tradução vai muito além disso. E é o que o João Baldo vai dizer agora. Ele diz, por exemplo, para um alemão que saiba português, responderá sem hesitação que a palavra portuguesa, amanhã, olha, um exemplo só que ele está dando, amanhã, quer dizer morgen. Mas coitado do alemão que vai para o Brasil acreditando que quando o brasileiro diz amanhã, estará realmente querendo dizer isso. Raramente está. Amanhã é uma palavra riquíssima e tenho certeza de que o grande Duden fosse brasileiro, pelo menos um volume teria de ser dedicado a ela e outras que partilham da mesma condição. Amanhã significa, entre outras coisas, nunca. Talvez vou pensar, vou desaparecer, procure outro. Não quero. No próximo ano, assim que eu precisar, ou um dia desses, vamos mudar de assunto e muitas outras coisas. Em casos excepcionalíssimos é que amanhã é amanhã mesmo. Qualquer estrangeiro que tenha vivido no Brasil sabe que são necessários vários anos de treinamento para distinguir qual o sentido pretendido pelo interlocutor brasileiro quando ele responde com a habitual cordialidade que fará alguma coisa amanhã. O caso dos alemães é seguramente o mais grave. Não disponho de estatísticas confiáveis, mas eu tenho certeza de que 9 em cada 10 alemães que procuraram ajuda médica no Brasil o fazem por causa de amanhãs. Causais que os levam, no mínimo, a um colapso nervoso para grande espanto de seus amigos brasileiros. Esses alemães são os loucos, é o que qualquer um dirá no Brasil. Ele diz que para o alemão é diferente. Então, quando diz amanhã, é amanhã mesmo. Mais adiante, João Baldo escreve: talvez tudo se reduza a uma questão filosófica sobre a imanência do ser, o devenir, o princípio de identidade e outros assuntos dos quais fingimos entender, em coquetéis desagradáveis, onde mentimos a respeito de nossas leituras e nossos tempos na faculdade. No plano prático, contudo, a coisa fica gravíssima. Se o Brasil tivesse fronteiras com a Alemanha, não digo uma guerra, mas algumas escaramuças já teriam eclodido. Com toda a certeza, a Alemanha perderia, notadamente, porque o Brasil não compareceria às batalhas nos horários previstos. Confundiria terça-feira com sexta-feira, deixaria tudo para amanhã, falsificaria a assinatura oficial do documento de rendição, receberia... Ele bagunça com tudo, o João Baldo. Ele diz que estragaria tudo organizando almoço às 6 da tarde. E seria uma coisa. Não deu. Ele fala: fica tudo, porém, muito difícil em certas ocasiões, como hoje mesmo. O telefone tocou. Atendi. Falou um alemão simpático, cerimonioso do outro lado, querendo saber se eu ficaria livre para uma palestra no dia 16 de novembro, quarta-feira, 20h30. Sei que é difícil para um alemão compreender que esse tipo de pergunta é ininteligível para um brasileiro. Como alguém pode marcar alguma coisa com tanta precisão, com tanta antecedência? Esses alemães são loucos, mas eu não quis ser indelicado. E como sempre eu recorri à minha mulher. Mulher, disse eu, depois de pedir que o telefonador esperasse um bocadinho. Eu tenho algum compromisso para o dia 16 de novembro, quarta-feira, 20h30? Você está maluco? Ela disse. Quem é que pode responder uma pergunta dessas? Eu sei, mas tem um alemão aqui querendo uma resposta. Diga a ele que você responde amanhã. E quando ele telefonar amanhã? Ele é alemão, ele vai telefonar amanhã. Ele não sabe o que quer dizer amanhã. Ah, esses alemães, disse ela. Você é escritor, invente uma resposta poética. Diga a ele que a vida é um eterno amanhã. Achei uma ideia interessante, mas não usei. Apenas disse que ele telefonasse amanhã. Essa reverência do João Baldo Ribeiro aparece em várias obras dele. Lembra ele que até a Globo, né, que fez uma novela, O Sorriso do Lagarto, é dele, aquela obra. Muito bela adaptação, com música do Djavan, linda adaptação. Tony Ramos fazia o papel, né, o personagem. Bem, vamos lá. Então ele coloca todas essas questões. Bom, isso não era visível aqui no Brasil? Sim, era. Provavelmente, ele traduziu textos do João Baldo, então ele sabia dessas coisas. Mas a vivência delas, ele foi ter exatamente quando foi morar lá. Ele fala, olhem outra coisa que surge. Eu não sei o que acontece com os alemães, mas todo brasileiro tem medo da polícia. Muita gente que é furtada nem procura a polícia. A principal razão é que não adianta, pois a polícia brasileira, de modo geral, não vai resolver nada. Ninguém resolve nada no Brasil, pensando bem. Antigamente, resolvíamos no futebol, mas nem isso mais. E a outra razão é que todo mundo tem medo da polícia e suspeita que, se for lá dar queixa, ela pode se aborrecer. E quando ela se aborrece, o melhor é estar longe, em distância segura. No meu caso, há razões ainda mais fortes. Quando eu era estudante, andei fazendo protestos e a polícia se sentiu ofendida, manifestando sua mágoa por meio de cachorros, gás, cacetetes, cachações e outros meios de diálogo. Ele fala que lá, claro, não é nada disso, né? Completamente diferente, que um guarda, é um trabalhador e eles... observa um guarda de uma maneira completamente diferente de como nós aprendemos aqui no Brasil. Mas ele vai mais longe. ele fala das questões relacionadas ao intercâmbio cultural. Ele diz: ainda não consigo crer que os alemães vão espontaneamente a leituras públicas. Não é possível que se chegue do trabalho e, em vez de fazer algo sensato, como tomar um drink, convidar a vizinha para ouvir uns disquinhos, prefira-se, ao invés disso, uma leitura pública. Isso é inconcebível para brasileiros, a não ser sobre a mira de uma metralhadora. Na minha opinião, as plateias das leituras são parte de um complô. A Associação de Escritores deve ter um esquema especial para arregimentar tantos espectadores, fazendo com que o artista se sinta importante, benquisto, com a vantagem adicional de que assim ele dispõe de anfiteatros para dizer suas bobagens e não vai dizê-las lá no escritório. Fico imaginando esses telefonemas e, de fato, ele ficava encantado com essas coisas. Imagine, você chega do trabalho, relaxa um pouco, toma um drink, um banho e vai para uma leitura pública. Ele achava isso demais na Alemanha, entre outras coisas. Ele diz: agora chega a primavera. Creio que já posso olhar para trás com orgulho e dizer que nosso inverno em Berlim foi um sucesso, contra todas as expectativas. Na ilha de Itaparica, onde eu morava no Brasil, minha fama de mentiroso devia-se muito, embora não inteiramente, pois afinal sou escritor e eu minto profissionalmente, aos invernos alemães, americanos, canadenses, que eu testemunhei já e escrevi. Ninguém acreditava. Uma vez, depois que eu contei como rios e cachoeiras ficavam congelados, como se faz um buraco no gelo de um lago para pescar e como ainda é escuro às 9 da manhã durante o inverno, um pescador amigo meu pôs as mãos na minha testa. Só para ver se você não está com febre, explicou ele. Eu lhe agradeço desde menino e sei que você sempre gostou de inventar coisas, mas desta vez foi demais. Só pode ser um delírio de febre que você tem. Você acha que eu vou acreditar nessa conversa? Eu sou besta, por acaso? Eu posso não ter estudo como você, mas não sou besta, não. Mas é verdade. O lago congela. O sujeito vai lá, serra um buraco no gelo, enfia a linha e vai pescar por ali. E o peixe? Perguntou ele. O peixe já sai congeladinho, escamadinho, desossadinho, empacotadinho? Não sai não, né? Não sai. Não sai temperado também não, né? Conversa, rapaz. Não está vendo que não pode, que isso não pode ser? Que ninguém ia morar numa desgraça de um lugar como esses aí? Essa conversa toda é chute. Eu posso lhe provar logo que é chute. Quer ver? Por exemplo, esse negócio de ainda estar escuro às 9 horas da manhã. Você não disse que isso era na Alemanha? Disse. Pois então. Pois aí eu lhe provo. Eu posso desconhecer a Alemanha pela geografia, porque não sei onde ela fica, só sei que é longe. Mas pela fama eu conheço e todo mundo sabe que alemão é o povo mais organizado do mundo, depois do suíço. Por conseguinte, nenhum alemão ia admitir essa esculhambação. Amanhã é manhã, aqui na Alemanha, em qualquer lugar. Quando o governo alemão visse que só clareava às 10 horas, ele baixaria um decreto de agora em diante. Às 6 horas da manhã passam a ser 10 da manhã. Todo mundo sabe que a hora certa de clarear é 6 da manhã. E não ia ser o governo alemão que ia admitir logo na Alemanha dar um mau exemplo da desorganização. O João Baldo, nessa visão muitas vezes amorosa, mas às vezes crítica, dura, da nossa cultura, do nosso modo de ser, né? Ele aprofundava esses contrapontos, esses elementos. Estamos chegando perto do final do nosso trabalho. Daqui a pouco abriremos para os microfones, para as questões e considerações. Muitas e muitas páginas adiante, João Baldo diz: uma coisa que eu aprendi nesta minha temporada berlinense. Só apareço outra vez na Alemanha depois de frequentar um curso sobre Amazônia e ler pelo menos uma bibliografia básica sobre os índios brasileiros. As coisas aqui podem ficar difíceis para brasileiros como eu, que não entendem nada de Amazônia e de índios. Ao serem informados dessa minha ignorância, alguns alemães ficam tão indignados que desistem imediatamente de conversar comigo. Outros, talvez a maioria, se recusam a acreditar em algo tão inaceitável. Não ouvem minhas negativas e vão em frente num diálogo, às vezes um pouco esquizofrênico. Deve ser fascinante a Alemanha, hein? Deve sim, certamente que é, eu respondo. Compreendo o que você quer dizer, mas para você, imerso na Amazônia, é difícil ter a mesma visão fascinada de nós estrangeiros. Para quem está de fora, não é bem isso, é que eu nunca vi a Amazônia. E aí vocês imaginam a conversa que se desenrola a partir daí. Eu vou contar para vocês uma coisa. É um hábito meu, quando eu chego a um lugar, uma das primeiras coisas que eu faço é procurar literatura local, trabalhos locais e tal. Recentemente eu fui a Manaus fazer uma palestra, a Josefinha, que está aqui na aula, e o Henrique foram gentilmente me acompanharam, e eu pedi a eles, por favor, eu gostaria de ir a uma livraria local. Eu estava vindo de outras cidades, aquelas coisas de viagem, né? E aí nós fomos numa linda livraria, puxa vida, que livraria que eles têm, no centro de Manaus. E eu pedi para a menina autores da Amazônia. Eu tinha uma conferência no final do dia na faculdade de Dom Bosco. E então, como eu tinha um tempo livre, algumas horas, eu pensei em ler algumas obras, me atualizar, né? Há muitos anos eu dei aulas em Manaus, mas depois andei pelo mundo, aquelas coisas. E aí, o Ratum foi um dos que eles me deram, que, puxa, que... E até então, que incrível, mas eu não conheci o autor, Milton Ratum, que eu trabalhei ontem na oficina. Espetacular, né? A gente lê e fica encantado com esse autor. Mas muitos outros, crônicas, relatos, documentos, eles têm livros ilustrados lindíssimos sobre a Amazônia, muitas coisas. E isso que o João Baldo conta aqui, eu senti lá, sabe, essa coisa de puxa, preciso fazer um curso sobre a Amazônia, sou brasileiro, já vim muitas vezes, nem sei quantas vezes fui a Manaus, acho que a Josefinha também nem sabe contar. Naquelas aulas, teve uma época que eu ia praticamente todo mês a Manaus, e me senti assim, puxa, como há coisas a compreender, como há coisas a conhecer, né? Você pega um livro de fotografias da Amazônia, tem um mundo, um oceano que se abre, é uma dimensão. Então imagine o João Baldo, que vai à Alemanha, é perguntado e nunca esteve. Quando ele fala aqui dessa sensação dele, eu penso, por aproximação, algo que eu tenha vivido lá. Deixa eu parar aqui um pouquinho o gravador para perguntar para a Josefinha. Bem, vou fazer só o fechamento da aula, então. Há muitas passagens lindas nesse livro, eu recomendo a leitura na íntegra. Ao final ele conta, Aracaju, a cidade onde nós morávamos no fim da década de 40, começo da década de 50. Era a orgulhosa capital do Sergipe, o menor estado brasileiro, mais ou menos do mesmo tamanho da Suíça. Essa distinção, contudo, não lhe tira o caráter de cidade pequena, provinciana, calma, à boca de um rio e a pouca distância de praias muito bonitas. Sabíamos do mundo pelo rádio, pelos cinejornais que acompanhavam todos os filmes e pelas revistas nacionais. A televisão era tida por muitos como mentira de viajantes. Só alguns loucos andavam de avião. Comprávamos galinhas vivas e verduras trazidas à nossa porta nas costas de mulas. Tínhamos grandes quintais e jardins, meninos não discutiam com adultos, mulheres não usavam calças compridas, nem dirigiam automóveis, e vivíamos tão longe de tudo, que se dizia que quando o mundo acabasse, só íamos saber uns 5 dias depois. Mas vivíamos bem, morávamos sempre em casarões enormes, de grandes portas, varandas, tetos altíssimos, e meu pai, que sempre gostou de muito das últimas novidades tecnológicas, trazia para casa tudo quanto era tipo de geringonça moderna que aparecia. Fomos a primeira família da vizinhança a ter uma geladeira e recebemos visitas para examinar o impressionante armário branco que esfriava tudo. Quando surgiram os primeiros discos long play, já tínhamos a vitrola apropriada e meu pai comprava montanhas de gravações dos clássicos que ele próprio se recusava a ouvir, mas nos obrigava a escutar, a comentar. Nada, porém, era como os livros. Toda a família sempre foi obcecada por livros e às vezes ainda arma brigas ferozes por causa de livros, entre acusações mútuas de furto ou apropriação indébita. Meu avô furtava livros do meu pai. Meu pai furtava livros do meu avô. Eu furtava livros do meu pai e minha irmã até hoje furta livros de todos nós. A maior casa onde morávamos, mais ou menos a partir da época em que aprendi a ler, tinha uma sala reservada para a biblioteca e gabinete de meu pai. Mas os livros nem cabiam nela. Na verdade, mal cabiam na casa. E embora os interesses básicos dele fossem direito e história, os livros, o próprio João Baldo também estuda direito depois, né? Os livros eram sobre todos os assuntos e todos os tipos, até mesmo ciências ocultas, assunto que fascinava meu pai e fazia com que ele às vezes se trancasse na companhia de uns desenhos esotéricos para depois sair e dirigir olhares magnéticos nos circunstantes. Só que ninguém ligava e ele desistia. Havia uns livros sobre hipnose e depois de ler um deles, hipnotizei um peru que nos tinha sido dado para o Natal. E como jamais ninguém lembrou de assá-lo, passou a residir no quintal e não sei porquê, era conhecido como nosso peru. Minha mãe... E aí ele vai embora, contando as memórias dele. Por questão de tempo, nós vamos ficar por aqui, está bem? Eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre o que vimos hoje aqui.